Programa Exercício Físico e Ciência.
Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica.
Parece que o modo como comunicamos a mensagem de promoção de atividade física importa. Dia 6 de abril foi Dia Mundial da Atividade Física e hoje a gente vai falar como que há um impacto, na verdade, do jeito que a gente informa as pessoas ou comunica as pessoas, da quantidade, do modo que as pessoas têm que fazer essa atividade física, uma vez que existem recomendações de atividade física em nível mundial. Então, de acordo com a OMS, tem um documento, o Ministério da Saúde, em 2021, também fez um documento. Cada país tem feito seus documentos baseados no documento da Organização Mundial da Saúde. Basta a gente olhar para as teorias de estágios de mudança de comportamento para entender que cada pessoa pode estar em uma fase, um estágio da mudança. Alguns ainda contemplando a ideia de mudar, de começar a fazer atividade física, e outros já na ação, ou seja, já começaram a fazer, enquanto outros estão na manutenção. Enquanto uma pessoa na fase de pré-contemplação e contemplação ainda precisa saber mais sobre os benefícios do exercício, pessoas nas fases seguintes passaram já dessa fase. Talvez seja mais interessante apostar na experiência de exercício, uma vez que lá atrás eles já pesaram os prós e contras, já avaliaram os benefícios, tomaram essa consciência e decidiram tentar. Em 2011, pelo menos dois estudos importantes foram publicados mostrando que como falamos sobre atividade física pode mudar tudo. No podcast de hoje, vamos falar de um estudo publicado no Basic and Applied Social Psychology por três pesquisadores do Canadá. E o que eles fizeram foi reestruturar a mensagem da quantidade de atividade física necessária para as pessoas. Foram de horas para minutos, de semana para diariamente. Vamos entender como é que foi. Então, considerando que uma barreira importante para a atividade física é o tempo, uma abordagem potencial para promover o exercício seria reduzir os requisitos de tempo reais. Segundo os autores, as pessoas podem estar mais propensas a adotar programas de exercício curtos do que programas longos. Na verdade, eu tenho um contraponto em relação a isso, que é o viés de negligência da duração que a gente sofre, pois muitas vezes o ser humano esquece do tempo que leva uma experiência e o que ele lembra é o quão agradável ou desagradável aquilo foi. Mas considerando que as pessoas em início do estágio de mudança, quando estão decidindo se vão começar a praticar atividade física e exercícios, esse fator realmente pode ser importante para a decisão. Essa investigação examinou uma abordagem diferente e mais psicológica para superar as barreiras relacionadas com o tempo, na vontade, na intenção das pessoas de adotar um treino, um programa de exercício. Essa abordagem envolve apresentar o programa de exercício de uma maneira que torne esse requisito de tempo, essa necessidade de tempo, parecer mais curta, mas na verdade não altera os parâmetros objetivos do exercício, a quantidade em si não vai mudar. Então levar os indivíduos a pensar sobre o tempo necessário para realizar um treino em unidades menores, como minutos por dia em vez de horas por semana, pode fazer com que o compromisso de tempo pareça mais administrável e assim melhorar as intenções de exercício. Então, sem alterar realmente a duração das sessões de treino ou a frequência com que elas são efetivamente realizadas, a gente pode alterar as percepções subjetivas das pessoas sobre o exercício. A literatura até apresenta que estratégias de reestruturação de mensagens têm sido usadas de forma eficaz para promover uma ampla gama de mudanças aí em outros comportamentos e esses são relevantes para a saúde, como testes de HIV, autoexame das mamas, higiene dental e o uso de protetor solar. Nesse último tema, inclusive, teve um estudo que mostrou que nos frequentadores de praia, né, quem vai à praia, as pessoas eram mais propensas a procurar uma amostra grátis de protetor solar e relataram intenções mais fortes de usar esse produto quando liam um folheto com mensagens como usar protetor solar aumenta sua chance de manter a pele saudável, em vez de mensagens emolduradas por perdas, como a frase "não usar o protetor solar aumenta o risco de câncer de pele". Então, reenquadrar as consequências da adoção ou da não adoção de um comportamento pode ser uma estratégia eficaz, não só na atividade física, como em algumas outras áreas de comportamento para a saúde. Mas no estudo que a gente está utilizando aqui, no estudo que foi feito sobre atividade física, com uma parte do grupo de 75 estudantes de graduação, foi solicitado que reformulassem mentalmente o investimento de tempo em termos da quantidade diária, que seria equivalente aí a 17 minutos por dia, para um programa de exercícios que é o recomendado, que levaria em torno de 2 horas por semana. E a hipótese dos autores era de que essa manipulação diária do tempo faria com que o compromisso de tempo parecesse mais curto e assim aumentasse as intenções dos participantes em adotar o programa de exercício, bem como aumentasse o seu comportamento de exercício subsequente. E deu certo. O tempo necessário para realizar o programa de exercício parecia mais curto do que os participantes na condição de controle. Além disso, os participantes relataram intenções mais fortes de experimentar aí o programa que eles tinham lá de caminhada e outro programa de meditação que tinha na investigação. 2 semanas após a sessão inicial, mais participantes nessa condição de ressignificação, vamos chamar assim, colocando aí a atividade física em minutos em vez de horas, e passando para dia em vez de semana, do que na condição de controle. Então, eles tentaram mais, houve maior intenção de fazer o exercício comparado à condição de controle, que foi mantido lá a orientação em torno de horas por semana. Os autores também investigaram um pouco, né? O estudo é dividido em 2, para descobrir os fatores cognitivos que explicam esses resultados, e essa reformulação temporal provavelmente mexe com a percepção das pessoas ao longo da dimensão do tempo, e não outras dimensões avaliativas como dificuldade ou prazer, que também podem ser importantes. Reestruturar um exercício em pequenas unidades diárias levou os indivíduos a recuperar um conjunto de atividades de comparação que são da rotina e que são relativamente breves. Isso aumentou a vontade de experimentar o exercício. Então, esse exercício, quando percebido no contexto junto com um outro conjunto de atividades diárias que são curtas, que são breves, assumiu essas características tipo dessa categoria e pareceu menos demorado. Eu, particularmente, não aposto nessa ficha de tornar o exercício mais curto, mais rápido. Eu acho que não é uma abordagem viável, né, em relação a experiências de exercício, porque provavelmente torna mais intenso, por exemplo, na academia, um exercício mais sistematizado vai tornar ele mais intenso e menos prazeroso. Então, o cuidado que eu coloco é nesse sentido. Mas se for atividade física geral, aumentar os níveis de atividade física, eu acho que essa pode ser uma abordagem válida, né, de apenas alguns minutos por dia. Então, reestruturar a duração de exercício pode afetar as intenções e o comportamento. É o título desse estudo, inclusive, que você encontra na descrição desse podcast. Em geral, busque experiências afetivas positivas no exercício, porque aí não vai faltar tempo, você vai querer fazer mais daquilo e vai encontrar tempo para aquilo, porque aquilo é legal, é interessante, é agradável, é divertido, é social, e uma série de características que fazem valer a pena aquela atividade. E o exercício é uma atividade que vale a pena. Beleza? Um abraço e até a próxima.
Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.